Bom, né? Bom demais, Lulu Santos com A Cura. A gente colocou aqui uma musiquinha bacana pra o sábado de manhã ficar mais gostoso, né? Afinal de contas, sábado a gente acorda, tem tanta coisa pra fazer, mas dá aquela preguicinha, o clima mudou, a estação mudou, agora é outono, mais friozinho. Dá uma preguicinha legal, então uma musiquinha de vez em quando também anima, deixa a gente mais pra cima. Essa é a proposta do programa Temática também, te apresentar assuntos na área de cultura, porque no sábado o programa fica muito, muito mais cultural, mas também te ajudar, né? Passar um sábado gostoso, fazer companhia. Essa é a proposta do rádio. Temática nessa segunda hora, versão de sábado cultural, para a Ótica Martinato, mais de 100 anos de tradição, qualidade, experiência, na Avenida Júlio 1867, Fátima Saúde, 30 anos, a história que importa para nós é a sua. Já vou apresentar aqui o nosso convidado do momento, né, para uma entrevista especial, o Jonas Bustinci, que nos brinda com a sua presença hoje aqui. Ele representa toda a trupe da banda Catavento, que é uma banda tipicamente de Caxias do Sul, tem uma história surreal para contar. Algumas pessoas já a conhecem, outras nunca se depararam, mas vão ouvir falar muito dessa banda ainda, né, daqui para frente, até porque 2019, no Lollapalooza, Caxias vai estar lá no palco com a Catavento. Jonas, seja bem-vindo, tudo bem?
Isso aí, bom dia, obrigado. Pelo convite, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. E é isso, estamos felizes que aí, muito em breve, aí, não nesse final de semana, no próximo, no outro dia 6 de abril, a gente se apresenta no grande Lollapalooza, né, edição 2019 aqui no Brasil.
Caraca! Não, tem que dizer, né? Caraca, pensa! Lollapalooza, gente, pra quem não é da cena artística, musical, e talvez tenha lá mais de 40 anos, fique pensando, bom, pra mim não é muita coisa, né, mas pra quem curte música, pra quem entende, né, da cena artística, explica pra nós aí, o que significa o Lollapalooza?
É um festival histórico, assim, ele começou nos Estados Unidos, né, no começo dos anos 90, inclusive ele foi fundado, enfim, a primeira edição foi feita justamente por um músico que também produzia festivais, assim, que é o Perry Farrell, do Jane's Addiction, que é uma banda que eu ouvia também muito na adolescência. E aí que, enfim, que meio que moldou também, de alguma forma, o nosso gosto musical, né, desde o início. Aí surgiu esse convite ano passado, que a gente achou incrível, assim, né, e tamo aí na expectativa de tocar. A gente vai abrir o sábado, né, vai tocar 10 pra o horário do show é 10 para meio... 11h50, na verdade. 10 para meio-dia. Aí a gente tem 40 minutos de show. Vamos tocar no mesmo palco que, enfim, outras atrações brasileiras que vão tocar também cedinho, como Carne Doce, banda que a gente trouxe aqui para Caxias já, ano passado e ano retrasado. Lineker e os Caramelos também vai fazer show nesse dia. Lenny Kravitz, né? Vai tocar num desses três palcos que tem no Lollapalooza. E a gente vai estar lá no meio, né?
Figurando.
Apresentando o nosso terceiro disco, né? Lançado ano passado, em 2018. Se chama Ansiedade na Cidade. Basicamente, bem inspirado também na nossa rotina diária aí em Caxias do Sul, no bairro Rio Branco. A gente fez ele todo aqui no porãozinho, aqui no final da tronca ali, do ladinho da Paralela. Gravou também bastante partes em Porto Alegre, num estúdio maravilhoso lá chamado Áudio Porto. A gente teve 3 dias de princesa lá, com acesso a todos os melhores equipamentos. E aí fizemos um disco pra justamente alcançar mais gente, assim. E digamos que a gente alcançou uma maturidade, assim, nesse terceiro disco. A gente soube pra onde a gente queria ir. Soube planejar tudo certinho. A pré-produção foi um processo que foi bem importante pra gente, assim, a gente tocar junto bastante, né, tocar cada vez mais, e aí isso se refletiu no som, assim. A gente evoluiu como músico e também como produtores e como trabalhadores da música, assim, né?
Muito legal. Jonas, a gente tem aqui no programa Temático, nas quartas-feiras, um quadro que é só música. Pretende contar essa cena, que muitas pessoas não têm acesso. Hoje você está falando dela, mas é uma coisa que a gente, de vez em quando, estoura um sucesso, né? Como foi o caso, por exemplo, de Francisco El Hombre. Sim. Uma banda totalmente, né, alternativa, independente, fazia circuitos totalmente independentes que a grande massa não conhecia. Estourou uma música, né? E ficou famosa, mas depois depois se perde de novo, né, naquele circuito da mídia de massa.
Sim.
E a gente está trazendo isso. E aí teve o Henrique Zatter, que é um artista aqui de Caxias do Sul, uhum, também, que ele traz essa cena para a gente. E foi muito engraçado que na última quarta-feira ele trouxe uma banda de Minas Gerais que ele também não conhecia. Olha, loucura. O circuito se fechou assim. Uma amiga dele, dos Estados Unidos, quando ele fez intercâmbio, no WhatsApp, nas conversas de internet com eles, bah, cara, tu conhece tal banda do Brasil? A banda é show, faz um sucesso enorme fora do país. Ele não conhecia.
Pois
ele
é.
Foi conhecer a banda brasileira de Minas Gerais por alguém que estava escutando na cena.
Lá nos Estados Unidos.
Exatamente. Mais ou menos aconteceu com o Catavento, né? Catavento estourou antes fora do que em Caxias do Sul. Conta pra gente como é que foi isso.
Então, a banda começou em 2012, mais ou menos. Aí o pessoal começou, inclusive, ensaiando lá em casa, assim. Eu já tinha uma banda chamada Slow Breaker. A gente tinha lançado o primeiro disco naquele ano. E aí a gente tava meio que paradinhos, assim. Tinha lançado o disco, aí eu... A galera começou a ensaiar em 2012. E aí eu já botei o olho, assim. Eu disse, banda do meu irmão. Por isso que eles ensaiavam lá em casa. Meu irmão toca batera. E aí, em 2014, a gente lançou o primeiro disco, eu sempre acompanhando eles como produtor, executivo, empresário, entre aspas, assim, né? Mas a pessoa que empolga ali, que fica botando fé na coisa e vai junto. Aí, em 2014, já no ano do primeiro disco, surgiu um convite da gente tocar num festival em Goiânia, que é o Vaca Amarela, que era um festival grande na época, assim. Goiânia tem um circuito muito grande de festivais desses independentes, que chamam bandas que, enfim, não fazem parte desse cenário de massa, mas que tem um trabalho também do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil todo, até de fora. Aí esse foi nosso primeiro contato já fora do estado, aí a gente já emendou, foi para São Paulo, e a partir daí a gente começou a estabelecer contato com outras cenas, né? Nordeste, Goiânia, São Paulo. Aí em 2016 lançamos o Chá, né, que inclusive a gente participou do programa aqui, em LP. O primeiro disco foi todo custeado por nós, assim, a gente fez um caixa. O segundo a gente conseguiu o Financiarte para fazer a prensagem do LP e, enfim, divulgar ele legal. E aí a partir disso a gente sempre tocava em Caxias, construiu um público aqui, começou a tocar em Porto Alegre, mas também conseguia sair pra fora, porque o pessoal gostava do nosso som fora, assim, né? Em São Paulo, a gente tocou em festival em Brasília também, aí foi fazendo vários festivais, sempre fazendo viagens longas pra chegar até lá. A gente já foi de Kombi até Goiânia, andou, sei lá, 3 dias pra chegar até lá nesse
dormindo
festival.
Dormindo na casa de amigo, pensando onde
dormindo na casa
desce.
De amigo, exatamente, hostel... Passando por contrastes de condições, assim. Uma hora tu fica num hotel muito massa, assim, que o festival te permite isso, né? E a outra hora a gente tem que ficar, sei lá, dormindo num sofá, todo apertado, num colchão, ali na casa de alguém. Mas é isso, faz parte. Todos os músicos sabem do que eu tô falando, todo mundo passa por isso, né? A gente vai...
E tá tudo certo,
e
né?
E tá tudo certo. E a gente vai conquistando cada vez mais gente, nosso espaço, e assim vai ser também depois do Lollapalooza, né? É uma coisa legal que brinda um trabalho,
ah,
assim,
não,
né?
Jonas, fala sério.
Que é um sonho que abre bastante oportunidades, mas a gente tem que seguir, enfim, tocando depois, né? Da mesma forma.
É muito humilde esse mesmo. É muito, gente, bom. Jonas, olha só, a gente já se conhece há tempo, né, de entrevistas e etc. A gente vem acompanhando esse trabalho da banda Catavento, e é engraçado que a gente tá num cenário muito surreal nesse momento da música brasileira, né? A gente tem aí nos anos 80, 90 em especial, os anos 90, início dos anos 2000, foi um cenário de música de política, música militância, um rock mais nessa pegada, né?
Uhum.
E hoje parece que ficou assim um som que tem a ver, por exemplo, a gente até mencionou isso, o Vitor Clay, Thiago York, Ana Vitória, quem mais?
Uhum.
Vocês da Catavento. É uma pegada, assim, de tentar resgatar, quem sabe, uma nova bossa nova,
uhum,
né? É um jeito meio bossa nova de fazer a música contemporânea. Que momento é esse, no teu entendimento, não só como músico, no teu entendimento também de alguém que está olhando para essas questões sociais, para esse momento que o Brasil vive?
Olha, a gente entrou, digamos que... acaba se inserindo nesse contexto, assim, não tem como a gente não fugir disso, né? Porque a gente está vivendo isso diariamente.
Não,
né?
Vocês são contemporâneos, aconteceram
simultâneos,
né?
Então tem um ambiente, né, que propicia isso, assim. Mas enfim, eu acho que é o grande acesso à informação que a gente tem cada dia mais, né? E esses grandes artistas que tu mencionou, assim, são, digamos que, filtros de muita música que eles dão, muita música boa que acabam ouvindo, e tem essa capacidade, essa criatividade de filtrar isso de uma forma massa, né? Vitor Clay com um hit aí muito massa também. E a gente, eu acho que também se abriu um pouco mais pro Brasil, pro nosso cenário, assim. Em 2016 a gente lançou o segundo disco, que era um pouco que se ficava um pouco mais na estética do primeiro, assim, que era um disco que a gente tinha feito há uns 2 anos atrás. E
vocês entendem que nessa época ainda era uma definição de identidade?
Isso, era uma definição. Acho que como a gente não tinha, a gente demorava um pouco pelas dificuldades, enfim, de a gente criava as músicas e só 2 anos depois a gente ia lançar elas. Em 2018, a gente começou o ano criando esse disco que a gente lançou no mesmo ano. Então a gente se deixou levar muito pelas questões contemporâneas, enfim, pelo que a gente sente com a cidade, pelo que a gente sente no contexto político do Brasil, pelo que a gente... E a gente foi com um radarzinho de tudo isso também, né? Todos temos influência... Agora a gente tá em 6, cada um carrega uma influência, assim, e a gente conseguiu juntar isso, comprimir isso num som, né? O Johnny, que é um pesquisador, que é tecladista, pianista da banda, ele é um pesquisador muito aprofundado em música brasileira dos anos 60, 70 e agora 80, também colocou o tempero dele ali, e a gente conseguiu, enfim, colocar esse sangue brasileiro misturado a outras coisas, enfim, internacionais que a gente, e estéticas sonoras, enfim, a gente fez uma salada de fruta que acabou ficando montadinha nesse disco. Eu acho que por isso que acabou chamando a atenção do pessoal pela autenticidade, assim, a gente não quis nada além de mostrar o jeito que a gente enxerga a vida e o jeito que a gente enxerga o ambiente que a gente vive, né? Enfim, narrar isso, de alguma forma, o ano de 2018 e aquele ambiente, para aquilo se tornar também, digamos que, um documento histórico, né? No futuro, o pessoal vai saber como é que...
Muito como legal. É uma cena nova, né? Eu até brinquei com vocês porque, na verdade, nós temos aqui, por exemplo, o Vitor Clay, se não me engano, ele é gaúcho, né? O Thiago York é de Brasília.
Isso,
é. Ana Vitória, não sei, mas ele é centro do país, por aquela região.
Acho
ali.
Acho que sim.
E tem aqui na Serra também acontecendo catavento, né? Veja que é um fenômeno que acontece no país todo, né? E eles acontecem na mesma época. Ninguém disse, eu comecei, uhum, e o outro veio depois. Não, eles surgem como um fenômeno social de mídia, uhum, de cultura, que é a música nesse contexto. Eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente não está se dando conta nesse momento, mas é importante. Talvez a gente vai entender que é um movimento, assim como a Tropicália foi,
isso,
como algum outro movimento que aconteceu na cena do Brasil e que mudou um pouco, né? Virou uma chave. Que chave você acha que a música de vocês pode virar?
Olha, muitas, muitas chaves, assim. Eu sou muito grato a todos os artistas que eu pude ver ao vivo e botar o CD para ouvir, e colocar os fones enquanto eu tava indo trabalhar, assim, porque era isso que mudava a minha vida de alguma forma e deixava a minha realidade e o meu dia a dia um pouco, sei lá, me dava um abraço na alma. E se eu puder fazer isso com a minha música em pessoas e ver que pessoas são atingidas por isso e conseguem, sei lá, de alguma forma reduzir um pouco os danos que o dia a dia traz a todos nós com a nossa música, eu já tô muito satisfeito, assim, né? Então, é isso, assim, acho que a gente consegue girar dia a dia chaves na gente, chaves no outro, assim. A gente é muito sortudo de poder ser amigo e contemporâneo de muitos artistas que a gente é fã, né? Então, a gente teve os Bugarins, que é uma banda também que tem um reconhecimento internacional também, é uma banda de Goiânia que faz um som repleto de influências de música brasileira dos anos 60, assim como esses outros artistas que tu citou, o próprio Tagore de Recife. Enfim, a gente consegue conviver e conhecer artistas contemporâneos da gente e estar nesse ambiente, então é muito satisfatório poder dizer que a gente é de Caxias, por exemplo.
Nossa,
né? E o pessoal vir pra cá e chamar atenção, né? O fato da gente ser daqui, enfim, é tudo, e deixar um legado também pra cidade, né, pra que daqui pra frente seja um pouco mais fácil pro pessoal
abre um caminho, né?
Abre um caminho, enfim, a gente também deve a muitos outros artistas que vieram antes da gente aqui da cidade. A gente convive com pessoas que mais velhas, enfim, eu troco muita ideia com o Luciano Balen, o Robinson também, que fazia parte de uma banda, enfim, a gente é também, e é isso, passar pra frente, agradecer o que vem pra trás e continuar trabalhando, né? A gente vai tocar bastante ainda esse disco, Ansiedade na Cidade, esse ano. Esse ano a gente, daqui a um pouquinho também, a gente vai lançar uma versão desse disco de remix, assim, remixado por DJs de espalhados pelo Brasil, gente daqui do Rio Grande do Sul e gente também de outros lugares do Brasil. Uma compilação de algumas músicas remixadas aí, pra também tocar na baladinha. E, enfim, temos mais clipes pra lançar.
É mais difícil falar de si mesmo do que a gente pensa, né? Eu vou te pedir licença um minutinho, Jonas. A gente vai continuar nesse papo, entendendo um pouquinho desse movimento que a Catavento faz parte, né? É importante a gente não falar só de uma banda, não é só uma banda de Caxias. A gente está falando de um fenômeno que está acontecendo, um fenômeno de música, um fenômeno de massa, um fenômeno de cultura, que vai mudar um pouco a cena, né? De como a gente se entende como gente no Brasil a partir desses movimentos. A gente falou que pensou alguns artistas, mas tem outros tantos, né?
Muitos.
Difícil. Muitos. Eu falei antes da Ana Vitória, elas são de Araguaína, Tocantins, então quer dizer, olha as pontas que se unem, simultâneas, né, que acontece. A gente falou do Lineker também, que é mais carioca, ele é mais do centro do país, mas junto também tem o Johnny Hooker, que
sim.
Tá também fazendo uma cena alternativa, e todos um pouquinho, tem uma pegada, né, uma pegada que, enfim, parecida. A gente vai ouvir um trechinho aqui da música, pro pessoal conhecer também. É a última, né?
Isso, é o último single que a gente lançou, o clipe, né? Se Não Vai.
Esse foi naquele momento Princesa lá em São Paulo.
É,
vocês fizeram
isso,
custeados isso, por...
Pela, isso, esse terceiro disco a gente teve o patrocínio da Natura Musical, que é um edital de fomento à música brasileira que tem proporcionado, enfim, vários trabalhos massa que a gente tá ouvindo agora, além da Catavento, enfim, até o próprio Lineker e outros vários discos dessa nova MPB, digamos, tem
ou
saído
seja,
com o selo.
A marca percebeu isso estava acontecendo e começou a investir.
Exatamente, investe na música como arte mesmo, uhum. não interfere em nada a nossa produção artística. Assim,
vocês tiveram total liberdade.
Eles realmente gostam daquilo que a gente é e dão um gás pra gente seguir e potencializar isso, então.
Com esse investimento, vocês foram pra São Paulo e gravaram um clipe lá, né?
Isso,
como é que foi?
A gente gravou três clipes, né? Esse clipe foi gravado lá, o primeiro clipe foi gravado lá e o segundo foi todo aqui em Caxias.
Por que vocês escolheram gravar em São Paulo?
Porque,
o clipe, né?
Porque lá a gente, um dos lugares que a gente mais vai, né, pra lá. A gente tem bastante público lá. E tem a ver,
entendi,
um pouco com essa temática urbana que a gente deu pro disco, né? Que fala sobre a cidade de Caxias do Sul, mas também como que é a vida cotidiana em grandes centros urbanos, enfim.
Numa metrópole.
Numa metrópole, assim, a ansiedade, enfim. Daí o primeiro clipe que saiu antes do disco, que é Panca Úmida, o nome da música, que tem um pouco de influência, assim, dessa umidade que tem em Caxias, né? Esse foi gravado em São Paulo, tem uma protagonista mulher, enfim, que tem problemas de respiratórios e anda de moto pela cidade. E aí o segundo foi feito aqui em Caxias, pelas ruas de Caxias, e o terceiro se passa no dia a dia numa padaria típica de São Paulo, assim, com o pessoal trabalhando, assim, e é isso.
Muito pãozinho com manteiga, né?
Muito pão com manteiga, ovo frito e...
Isso aí.
Cafézinho
ovo
preto,
na chapa.
Ovo na chapa.
Vamos lá, então. Vamos escutar esse trabalho, depois a gente vai pro intervalo. Na sequência, a gente volta para falar com o Jonas ainda sobre essa cena da Catavento. Como é que se criou um selo, né? Um selo específico para que o trabalho acontecesse. Você vai conhecer um pouquinho dessa história hoje ainda também. Fique conosco.
Thank you.